Converso agora com o deputado Alexandre Cury, do PSD, ele que também é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estão em recesso, né? Mas o deputado Alexandre Cury hoje aqui cumprindo algumas agendas, porque trabalho não para mesmo no recesso, né, deputado?
Olha, Marelle, é um prazer estar falando com você. Importante você dizer isso, né? Porque muitas vezes alguns veículos de comunicação fazem duras críticas. Os parlamentares têm 30 dias de férias no recesso. O meu recesso é aqui, trabalhando. Eu vou ao interior do estado, fiz diversas agendas, comecei na quarta-feira passada, fui ao oeste do Paraná, terminei no norte do Paraná e hoje aqui, cuidando da parte administrativa e fazendo várias agendas aqui, recebendo muitas pessoas aqui no meu gabinete.
E como é que tem sido a experiência como presidente da Assembleia? Eu sei que o senhor já promoveu diversas mudanças aqui, né? Algumas agradaram, outras nem tanto. O que tem sido mais relevante que você poderia destacar?
Olha, eu quando eu assumi aqui, deixei bem claro que o que a população espera do poder legislativo é um poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável e econômico. E nós, nesse primeiro semestre, conseguimos avançar nesses pontos. Hoje a Assembleia do Paraná é selo diamante em transparência. Nós atingimos 94% no índice de transparência. Não estou aqui pedindo nenhum aplauso, mas é um grande avanço para a Assembleia Legislativa. É a Assembleia que, única do Brasil que devolve quase metade do seu orçamento. Esse ano nós vamos devolver R$500 milhões para a população paranaense, porque esse dinheiro é devolvido para o governo do estado e o governador tem um compromisso com os deputados de aplicar 100% desses recursos nos municípios do Paraná. É uma assembleia sustentável, nós estamos tornando aqui nossos prédios inteligentes, vamos acabar com o uso do papel, com o desperdício de água. É uma assembleia inovadora, eu assinei convênios agora com a Google para trazer inteligência artificial para dentro do Poder Legislativo, e é uma Assembleia transparente, como eu disse, que conquistou o selo de diamante em transparência. Então são pontos importantes que a Assembleia avançou, muita coisa precisamos avançar ainda, acho que é permanentemente cuidando desses avanços, mas eu estou muito satisfeito dessas conquistas do Poder Legislativo do Estado do Paraná.
E esse Código de Ética, que teve algumas mudanças, foi basicamente por causa da... A gente nota muito atrito, né, entre os deputados durante a sessão, às vezes palavras de baixo calão, muita briga, né? Mas teve deputado dizendo que está sendo perseguido, outros concordando com a mudança. Queria falar sobre isso também.
Morelli, o parlamentar tem que ser um exemplo para a população. Nós estamos aqui eleitos pela população e somos exemplo, nós temos que dar exemplo para a população. O Código de Ética, na verdade, é para trazer regras claras e segurança jurídica para o Conselho de Ética. Hoje o Conselho de Ética ele é submetido ao regimento interno. Muitas punições ou absolvições acabam caindo na justiça, por quê? Porque o Conselho de Ética não tem segurança jurídica, não tem regras claras. Então, eu como presidente lancei esse Código de Ética com a assinatura de vários deputados para que o Conselho de Ética tenha garantias jurídicas. Se o parlamentar será punido ou não, isso é uma definição do Conselho de Ética e posteriormente é ratificado no plenário. O Código de Ética não é para perseguir ninguém, o Código de Ética não é para punir ninguém, é para dar segurança jurídica e regras claras para o Conselho de Ética. Agora, eu como parlamentar entendi de que estavam havendo alguns exageros dentro do parlamento. Eu não defendo essa pauta ideológica radical, eu acho que o povo nos elegeu para a gente priorizar políticas públicas, e é isso que deve acontecer dentro de um parlamento, cumprindo com a nossa obrigação, que é fiscalizar o poder executivo, cumprindo com a nossa obrigação, que é aprovar projetos de lei de interesse da população, e cumprindo com a nossa obrigação, que é o debate sobre políticas públicas, saúde, educação, segurança, transporte. E quando há exageros, quando os deputados não estão dando bons exemplos para a população, deve haver a punição. E quem dará a punição não sou eu. Eu, como presidente, sou o mediador. Será o Conselho de Ética. Então, se houver um discurso agressivo, sem fundamento, sem prova alguma, buscando apenas holofote e curtida nas redes sociais, esses discursos automaticamente serão remetidos ao Conselho de Ética, que vai analisar, e agora com o Código de Ética, com segurança jurídica.
Nessa questão sobre o comportamento dos deputados que o senhor citou aí, que é importante, né, para ser exemplo para a população, sabemos que a bandeira do combate à corrupção é regra, né, para qualquer pessoa que entra na política ou está na política. Mas nós tivemos casos aqui na Assembleia, por exemplo, em que o Conselho de Ética não agiu. Tivemos deputado, que aliás foi presidente da Assembleia, confessando que recebeu propina junto com o ex-deputado, fez acordo com o Ministério Público, isso não lhe cabe responder, evidente. No entanto, ficou assim, para a população algo mal explicado, né? Como que alguém confessa que recebeu propina, segue na Assembleia e ainda é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, estou dando esse exemplo, né? Pode ser outros casos. O Conselho de Ética também não tinha que ser mais rigoroso?
Olha, esse é um caso diferente, porque esse caso foi feito um acordo com o Ministério Público, homologado pelo Tribunal de Justiça. Aí não compete mais ao Conselho de Ética. Acho que a partir do momento em que há a definição por parte do Ministério Público e homologação a quem compete julgar, que é o Tribunal de Justiça, não compete mais ao Conselho de Ética. Mas, em outros casos, eu posso dizer que muitas vezes o Conselho de Ética não agiu porque não existem regras claras. Por exemplo, hoje fala em 60 dias, tem que emitir o parecer, senão está prescrito. Então, você precisa de alguma diligência. E nós estamos mudando todas essas regras. Nós estamos permitindo que o Conselho de Ética ele possa aplicar as punições com segurança jurídica, com prazos definidos, com regras definidas. É o que fala o Código de Ética. Então, o Código de Ética será debatido em plenário, eu quero deixar bem claro. Eu não transformei esse projeto em regime de urgência para que não houvesse atropelo. Pedi aos deputados todos que estudem as emendas que serão apresentadas, deixei tramitar em todas as comissões. E agora, na primeira ou segunda semana de agosto, eu vou colocar em plenário. O plenário é soberano, as emendas serão apresentadas, as emendas que forem aprovadas serão acatadas, porque o plenário, como eu disse, é soberano. E aí sim, nós vamos dar condição do Conselho de Ética, que você acabou de cobrar, punições apresentadas por eles.